Podcast, a hora da música.
3, 4.
Pra levar a população pro espaço e dançar o forró espacial. Tem gente que já tá ligado aqui na Terra, tem comando que pode ser fatal. Jardim elétrico depois da meia-noite é a partida da nave de metal. Porque eu vou viajar até de bicicleta, viajar pelo espaço sideral. E essa festa vai reunir planetas e celebrar nossa união astral. Porque eu vou viajar até de bicicleta, vou viajar pelo espaço sideral. E essa festa vai reunir planetas e celebrar nossa união astral. Down, down, forma meio louca, beijo na boca, viajando no vocal. Vou planejando um cruzeiro pras estrelas. A supernova é meu destino final. Porque eu vou viajar até de bicicleta, vou viajar pelo espaço sideral. E essa festa vai reunir planetas e celebrar nossa união astral. Porque eu vou viajar até de bicicleta, vou viajar pelo espaço sideral. E essa festa vai reunir planetas e celebrar nossa união astral. Down, down, down. No astral, forró espacial, é um forró espacial, forró especial, nosso forró paranormal, forró espacial, é um forró espacial, forró especial, ele é dançado no astral, forró espacial, é um forró espacial, forró especial, nosso forró paranormal, forró.
E aí, galera, beleza? Tudo bem? Programa Hora da Música, patrocinador Play Rubem Braga. A gente tá gravando aqui no Fonte Hub, o espaço Fonte Hub, aqui no prédio da Gazeta, muito legal. Convidado de hoje, Gustavo Macaco, maravilha!
Pô, que legal,
que prazer, irmão. Rapaz, vamos contar muita história aqui, hein?
Hoje nós vamos.
Tem muita história, porque eu conheço você numa fase onde a gente se encontrava nos shows, né? Pô, que fase era aquela, cara? Muito sensacional, boa, né?
Era o Simios ali, foi a fase do Simios, né? Minha primeira banda. E encontrando com Casaca e vendo aqui o movimento cultural efervescendo,
né?
E todo mundo participando do show de todo mundo, e Curva da Jurema, e as rádios tocando. Pô, foi muito maneiro, cara.
Deixa eu passar rapidinho pela trajetória. Como é que você entra na música? Como é que pinta a história de tocar guitarra?
Cara, a música, ela entra na minha vida por causa da capoeira.
Ah, você fez capoeira,
eu,
né?
Com 10 anos de idade, entro na capoeira. Eu era uma figura, assim, meio deslocada da sala de aula, porque eu não era nem o zoneiro e nem era o CDF. Ah. Então, eu me senti ali meio, sabe, no meio do caminho, assim. Aí, um dia, eu ouvi uma roda de capoeira e falei, pô, isso aí é diferente. E aí, eu peguei os instrumentos da capoeira, comecei a aprender, comecei a treinar. E ali, eu comecei a me sentir artista. né? Legal. Eu lembro que uma vez o mestre de capoeira falou assim, ó, todos aqui são artistas.
Sensacional.
Isso eu comigo com 10 anos de idade, eu falei, é mesmo? Que legal, não sei o que, é porque a gente canta, a gente toca, a gente dança.
Verdade, capoeira tem todo esse,
né? E é a cultura brasileira, é a nossa raiz. Eu achei aquilo muito profundo, muito bonito. E eu encaro que eu adentro a música a partir daí.
Você toca berimbau?
Toco berimbau, toco os toques aí.
Pandeiro.
Pandeira, tabaque. Dentro do esquema da capoeira, né? Depois eu virei um camisa preta metaleiro. Aí foi uma segunda
porque
fase.
Porque era da fase.
Deixou o cabelo crescer, aí ele não caía. O cabelo só ia pra cima. E a gente legal. Com as bandas de garagem. Então, e é engraçado eu me ver hoje misturando rock com a música nordestina, com o cordel.
Porque na época você não entrava, não batia.
É, eu achava que tinha que ser uma coisa ou outra. Foi até uma questão para mim, mas depois eu fui vendo essa mistura cada vez com mais naturalidade. E eu acho que eu sou essa continuação desses meus 10 anos de idade na capoeira, dos meus 13 ali de camisa preta.
Que louco. Então, na hora, tipo assim, eu fico refletindo assim, porque eu sou um pouco isso também. Eu sou meio metaleiro. Que transformou, foi correr atrás de música brasileira depois, cara,
sim,
né?
Sim.
Foi aprender música brasileira. Então, na sua cabeça, você tem uma parte que é bem brasileira, que é a capoeira, né?
Sim.
Mas você tá dentro do metal, que era a música...
É,
que era...
só que o meu metal, ele era o seguinte, quando a galera me aplicava aqueles discos do Metallica, do Iron, eu adorava. Mas, ao mesmo tempo, eu já tava ouvindo Legião.
Ah, ok.
Eu já tava ouvindo Engenheiros, que eu era muito zoado, porque uma vez me mostraram o solo de Fade to Black. Um amigo meu mostrou o solo de Fade to Black, aí eu mostrei pra ele o de Terra de Gigante. Aí ele falou, não me vem com esse negócio, né? Mas, assim, eu me vejo também como um camisa preta, mas que era também um camisa preta brazuca, sabe? Porque, desde o começo, Júlio, a minha história foi com as letras.
Ah,
eu
é?
Acho que o meu grande... lance que eu vi que conduziu a minha vida musical foi a minha escrita.
Foi a composição.
Foi a composição. E, inclusive, depois tudo que veio acontecer comigo em relação a parcerias com nomes super interessantes da música brasileira tinham muito a ver com o que eu escrevia. Então, é um lance que eu trago. Meus pais são nordestinos, é legal frisar
legal,
isso.
Legal, legal, legal.
Então, eu viajava muito para o Nordeste.
Que legal.
E aqui também eu curtia muito o lance da cultura popular... E as bandas do Espírito Santo também muito de vanguarda na época, também já trazendo os beats eletrônicos. Então, eu acho que a minha personalidade musical se forma desse caldeirão, sabe?
Quando que começa o Símios?
Símios começou em 97 para 98, só que foi uma trajetória muito rápida, porque logo no primeiro disco a gente assina com a gravadora.
Você está desde o começo?
Desde o começo.
Desde o começo?
É, só que eu já sempre fui compositor... Mas eu era o guitarrista.
É.
E aí, de guitarrista, e no segundo disco, a formação muda, vira o Danny Boy cantando.
Danny Boy.
Aí eu continuei compondo e já comecei a cantar uma ou duas músicas no show, aquela coisa mais, né? E aí, quando o Danny Boy sai, que eu lembro que a gente pensa, pô, quem a gente vai chamar pra cantar, né? Aí o Caixa... Ricardo Mendes, ele me encosta na parede e fala, vai ser você. Porque você já compõe, você tem a vibe, você já tem essência. E ali eu falei, é verdade, cara, eu vou encarar essa assim. E
aquele primeiro momento ali, tipo, de cantar, como é que foi? Porque...
Foi difícil.
Porque tem o cantar, o frontman, ele tem uma barreira que é, não sei se é a timidez, eu não sei se é...
A questão pra mim, assim, é... Eu acho que o cantar, eu fui resolvendo com as aulas de canto. Eu vi que eu ia ter ali, precisar aprender legal, afinar e tal. Isso eu fui resolvendo com as aulas de canto. Só que existe um outro lugar do frontman, que é de você saber mexer o caldeirão. Você saber lidar com o público, lidar com as energias do público. E isso eu sabia bem, cara.
Do público e do dia.
Sim, do dia. Porque a minha história com a música, Júlio, ela teve muito a ver também com as viagens que eu decidi fazer em busca de um autoconhecimento maluco que eu inventei para mim. Então, eu comecei a ir para São Tomé das Letras, para Ibitipoca, fui fazer a trilha Inca, Machu Picchu.
Legal.
Porque eu achava que a minha inspiração ia vir também desses
procurando
lugares.
Procurando um pouco você, né?
Procurando e sempre escrevendo, sempre anotando, sempre criando. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu consigo, assim, eu sou um criador, então eu preciso estar sempre em movimento, sempre me inspirando, e depois disso foi natural para mim, na carreira musical, estar sempre buscando fazer shows fora, eu acabei de vir de uma turnê na Índia, de 3 semanas, mas é um espírito que eu trago de entendimento de quem eu sou musicalmente lá de trás, entendeu? A minha fonte de inspiração nunca foi a cidade, assim, sabe? Ela sempre teve um pouco desse caráter um pouco mais místico. As coisas que eu lia, Carlos Castaneda, Erva do Diabo, foram assim, livros que mudaram muito o meu jeito de pensar, o meu jeito de ver. E eu achava que eu podia levar aquilo para o palco, né? E acho até hoje que isso que me ajuda a coordenar a magia do palco ali, sabe?
Quando que o Macaco resolve fazer carreira solo? Fala assim, ah, agora daqui pra frente eu vou...
Ah, quando eu desisti de ser terapeuta de banda. Tem um momento que eu falei, não, amigo, vai todo mundo procurar uma terapia aqui, ó.
Banda é sensacional.
Não, eu acho que foi acontecendo muito naturalmente. Eu, como muitos de nós, tive o sonho da banda de rock, né, aquela coisa. Vivi isso, eu acho que a gente viveu. Eu vivi isso no primeiro disco do Simios, com Sony, com outro tipo de envergadura, música em novela da Globo. No segundo disco já foi um momento aqui do Espírito Santo muito efervescente, que foi quando eu lancei o Tempo e o Vento. Legal. O Tempo e o Vento, cara, é um marco para mim, para querer encarar a carreira solo, porque foi a primeira vez que eu fiz uma balada. E eu lembro que todo mundo meio torceu o nariz quando eu cheguei, aquela coisa do roqueiro que chega com a balada. Aí eu falei, não, essa... E ela foi uma música que tocou muito na rádio.
Sensacional,
que cara. É linda, sabe? E na sequência, quando o Dani sai, que eu faço o terceiro disco, aí ali a gente ganha um prêmio chamado London Calling. Eu nunca tinha cantado, a primeira vez que eu cantei, esse disco ganhou um prêmio. E eu falei, cara, eu nem sabia cantar, sabe? E eu me vendo lá no Rio recebendo aquele prêmio, eu falei... Não é só sobre cantar, ali foi que
não,
eu me...
As pessoas, às vezes, ficam esperando que... o cantar é você conseguir transmitir a mensagem.
É isso, é uma verdade que você tem ali. Isso é o mais difícil, sabe? Então, naquele momento, eu falei, poxa, eu sou muito afim de ter uma história solo. Só que quando acaba o Simios, eu lancei dois projetos. Um foi o Chamando Raul, que foi uma homenagem ao Raul na época... junto com o Juliano Gaucho, foi super legal. E depois o Bloco Black, que foi também um outro tipo de projeto que eu estudava.
Verdade,
capoeira,
verdade.
Com a música nordestina. Era um jeitinho de eu estudar também, já com a bateria do Jucutucara, com Alexandre Lima.
Com Alexandre Lima.
Sabe? O Thiago junto, a Joana, o Garcia Gan.
Ah, que, Garcia, pô, sensacional.
Então, aquilo com o Genivaldo e com o Marcinho, que tocava no Casaca também.
Marcinho.
A gente juntou ali uma turma muito diferente.
Eu lembro
o
Meteoro também.
Sim, Meteoro. Muito legal, cara. E ali, uma vez, o Juliano virou pra mim e falou, pô, não tá na hora de você lançar aí tua parada solo, não? Eu falei, cara, eu acho que tá chegando a hora. E aí ele produz o meu primeiro disco, chama Macaco Chiquinho e o Cavalo.
Juliano...
Ghost.
O Juliano
produziu
Ghost.
O meu primeiro disco.
Que
foi.
Legal, cara.
Ele foi o produtor do meu primeiro disco.
Juliano.
A gente ia pra uma baia de cavalo.
Que sensacional.
E ficava ali, ele me chamava de Chiquinho, era muito engraçado, assim. E ali a gente... Ali eu falei, pô, cara, esse negócio da carreira solo pode ser uma possibilidade muito legal. Só que eu não esperava que a minha carreira solo ia dar o pulo que ela deu, porque ali também eu consegui já fazer uma turnê internacional, já fazer bons shows aqui no estado. Foi uma época que teve um movimento aqui chamado Omelete Marginal.
Omelete Marginal,
que foi muito legal, a gente viajando de ônibus, várias bandas juntos. Então foi assim, esse meu primeiro disco, ele veio muito especial... nesse momento, nesse outro momento da cultura capixaba, né? Que teve um momento de AD, um momento Melete foi um outro momento. E aí daí eu vou para o Rio de Janeiro, porque eu recebo um convite para fazer uma direção artística num projeto lá, no Baixo Gávea. E eu falei, é agora. Eu estava num momento bom aqui, falei, agora eu vou viver essa ponte Rio Vitória e quero conhecer mais sobre essa cidade das ilusões. Aí o meu segundo disco solo, que chama Despontando para o Anonimato, ele é a narrativa de um personagem que eu criei, chamado Zé Berlim Carajás, conhecendo a cidade das ilusões, né? Toda aquela coisa do Rio, do sonho, do glamour, da mentira, né? O Rio é cheio de armadilhas. E ali eu fiz um disco narrando essa história. E aí já foi o meu segundo disco solo, que também foi muito legal, me levou para fazer Circo Voador.
Nessa época você já está no Rio, morando no Rio.
Já estou morando no Rio. Entrei numa operação maluca lá com o número 3, que eu começava a olhar, tudo via 3 para tudo que era lado. E isso, aí eu lancei o disco em trilogias. E aí acontece uma coisa bem doida, que no topo da minha operação, de ficar sempre somando tudo por 3... Às vezes eu tava conversando com você, eu olhava assim...
Pra procurar algum sinal.
É, olha lá, são 3:15, mais 1, mais 5 é 6, com 3. Eu ficava nessa... Aí teve uma vez que eu fui comprar uma poltrona para viajar num trajeto Rio-Vitória. E aí eu queria pegar a poltrona número 3, não tinha. Tentei a 33, não tinha. A 9, não tinha. Aí eu peguei a 12, que 2 mais 1 era 3. E esse ônibus sofre um acidente. Morre uma galera. Puta. Eu vivo uma cena louquíssima de ajudar as pessoas ali e tal. E eu sou um dos 3 que não aconteceu nada nesse acidente. Eu na poltrona 12, eu tava sem cinto. A galera que tava com cinto se...
Que caramba!
Que deu uma doideira lá, eu voei. Mas a coisa do 3, aí eu já fiquei na minha cabeça, pô, eu escolhi a poltrona 12, tô vivo. Então eu sempre tive um pouco dessa relação com esse lugar mais oculto. Isso é da minha natureza. E... Foi ali no meio do Despontando para o Anonimato, então foi um disco assim, muito forte na minha história. Ali eu começo algumas parcerias bem interessantes com o Otto. A gente compôs Cada Fernando Uma Pessoa, lançamos, que foi uma música porra, que foi importante na minha trajetória. Teve Montanha ali nesse disco também, que foi super importante. Já teve, sabe, artistas grandes de olho nessa música. Aí eu fiquei feliz assim, de ver que como compositor... Eu estava sendo reconhecido. As coisas estavam acontecendo. Porque eu saquei um lance lá que foi o seguinte, juro. Vocalista, guitarrista, baixista, baterista, tinha muito e muitos bons. O Rio é muito, muito craque, né, nesse cenário, entendeu? Mas compositor não tem tantos assim, não.
E composição é uma coisa meio que única, meio que você não... Você tem uma forma de compor que tem um estilo. De repente é por isso. É por causa dessa coisa sua, do segmento seu. Então, a forma de compor acaba direcionando para um lugar onde está você lá.
Exatamente, perfeito. E ali eu encontro o meu público, que também gosta desse tipo de discurso, que também entende esse tipo de relação com a arte, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz, porque na minha trajetória, eu fui juntando ao meu redor as pessoas que foram me acompanhando desde lá de trás. Quando eu venho fazer um show hoje, sei lá, aqui... Vem gente que gosta do meu primeiro disco, gosta do meu segundo disco, gente que gostava dos Simios, gente que viu o bloco. É uma loucura.
É verdade, isso daí é verdade. Quantos discos até agora?
10.
10 já, cara.
10 discos já.
Que louco, que trajetória massa,
galera. Sim. E no meio disso teve um disco infantil que eu lancei com a minha filha. Teve o Manifesta, que foi um disco que foi mais paulista. Foi uma época que eu estava frequentando muito São Paulo. E ele tem essa sonoridade mais paulista também. Aí eu lanço um disco ao vivo, que eu gravo no Projeto Tamar, e teve a pandemia, e aí no meio da pandemia eu tive uma doideira, porque eu tinha lançado meu disco chamado Manifesta, e na hora de entrar na turnê deu a pandemia.
Aí para tudo.
Eu falei, rapaz, na hora da turnê. Eu fiz o show de lançamento no Rio, lá no Baixo Gávea foi um sucesso, show de público, a galera cantando, mas não teve a turnê. Foi super frustrante para mim. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou deixar esse disco um pouco aqui, né? Não vou poder fazer a turnê como eu queria e já vou compor outro disco. Foi uma decisão que eu tomei. Eu convidei o Marcel D'Adalto, liguei para o Marcel. Okay. Falei, Marcel, eu preciso... Aí olha só como é a doideira. Por causa da pandemia, eu não sabia se a gente ia sair daquela pandemia ou não. Naquele momento ali,
estava um momento estranho.
Aí eu falei, eu tenho que chamar para produzir um disco meu, uma pessoa que faça um disco, que se eu sair em 2048, o disco vai estar valendo. Ah. Quem que eu conheço que tem uma visão atemporal, assim,
Marcel
do som?
Marcel já estava aqui?
O Marcel estava em Berlim.
Ah.
Eu ligo para ele lá em Berlim e a gente começa ali uma direção. Aí ele vem aqui ao Brasil, a gente grava as prés... E aí a gente vai pro Antenas Ancestrais, que é um disco que é bem divisor de águas assim, na minha trajetória, que é quando eu começo a fazer turnês na Europa já numa outra pegada, é quando eu faço Rock in Rio, aí já é quando eu dou uma consolidada na minha carreira, sabe?
Aquele visual ali, quem compôs aquele visual ali?
Cara, foi a figurina arte, foi a Luara e a Papaula.
Que fez
aquilo. Elas são muito boas. Quando eu chamei elas, que elas falaram, a gente pensou uma coisa, assim, não sei se você vai gostar, mas a gente pensou, quem teria coragem?
Quem
teria coragem? Aí elas falaram, o macaco teria coragem. Isso eu achei tão maneiro, que antes elas me dizer o que era, Eu já me empoderei.
Eu pensei que você ia vir com aquele óculos.
Eu já vim aqui uma vez, cara, com aquele óculos. Até gravei o último clipe. E ali foi uma outra história também, porque eu nunca tinha, assim, me relacionado com a máscara. Essa magia de você pôr a máscara, de você não deixar as pessoas verem você colocando a máscara, nem tirando a máscara. O que que aquilo representou na minha jornada naquele momento, sabe? Porque parece que é uma coisa simples, mas não é.
É, né?
E tem uma cena, né, que eu tava com... Lá no Rock in Rio, quem fez a produção desse show foi o Léo da Selva. E eu lembro que uma vez eles me levaram para fazer uma entrevista na Globo, no RJ TV. Aí o Léo virou no meu ouvido e falou assim, ó, tem um desafio para você. Entra no carro de máscara. E não tira mais. E vê o que que dá. Eu falei, não, Léo. Não, cara. Na hora que você entrar no negócio da... Põe a máscara e vamos ver o que que acontece. Meu irmão, eu entrei na fila de máscara. E aí já tava o pessoal, deixa ele passar logo. Deixa ele... deixa esse aqui tem que ir logo. Sabe nem, né?
Que
e ali
legal,
foi,
né?
Muito legal. E eu lembro de eu dando essa entrevista lá na Gazeta. Na Globo. E a filha do Medina, a Roberta Medina, estava dando uma entrevista do lado, e ela olhava assim, é naquilo que a gente acredita, aquele ali de máscara. É aquilo ali que a gente... Aí eu vi uma força mesmo, sabe? Uma força estética, uma força de conceito, de sensibilidade, tipo, pô, e tinha um lance das antenas também.
Não sei se você queria isso, mas acabou gerando uma marca.
Uma marca, sim, porque com o álbum Antenas Ancestrais e aquelas antenas...
É.
Que ela tinha, e essa coisa também de conectar o nosso futuro com a nossa ancestralidade, nesse momento todo que o Brasil estava também, né?
Como que vem esse nome, Antenas Ancestrais?
Era um outro nome, aí o Marcel não gostou, ele falou, meu irmão, esse nome não. Aí eu já levei, e aí eu fiquei pensando, né? E quando veio Antenas Ancestrais, a gente não teve dúvida, cara. Foi, acho que o terceiro nome que eu arrisquei assim... Que eu falei, quando eu falei, todo mundo envolvido falou, é isso.
Legal, 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 né? Parece uma coisa de volta para o futuro, não parece?
Não, não, eu lembro que a Elisa Lucinda me mandou uma mensagem linda. Pô, adorei esse nome. E aí eu convidei ela para participar do Mar de Onde Eu Vim. E ela canta ali comigo. O Mar de Onde Eu Vim também foi uma música super importante nessa história toda. E na produção do disco, eu também aprendi umas coisas muito diferentes. Por exemplo, o Marcel pediu para eu gravar as guitarras sem drive. Eu achei isso tão legal. Ele falou, vamos gravar suas guitarras, todas os solos, tudo sem drive. Então, se você ouviu Antenas, não tem drive, cara. É a guitarra espetada na
direto na...
No amp, direto, sem drive. E, então, esse tipo de detalhe, eu acho que junto com a máscara, junto com os beats que ele trouxe também, que são
ele
muito...
É bom de beat. Pô, pra quem não sabe,
criativos.
Marcel...
Sim.
É, pô, ele foi... Eu acho que o Marcel foi até do Dead Fish, eu acho, né?
Foi, sim.
Foi Dead Fish, foi Zé Maria. Foi, pô, mora lá na Alemanha já há um tempo já lá. E o cara é um precursor, assim, da galera que fazia beat, que tinha essa coisa de... Então, para trabalhar com essa parte eletrônica, a gente está falando de eletrônica agora, mas ele já trabalhava com eletrônica há 20 anos atrás.
Eu lembro de um lance que eu sempre conto para ele, que uma vez eu fui fazer um evento aqui chamado Linhares Mix. Você lembra desse evento?
Linhares Mix.
É das antigas.
É.
Aí eu fui fazer um show junto com o Charlie Brown, era Simmons e Charlie Brown, e aí eu fui junto com o Chorão, numa van. E o Chorão tava ouvindo um som assim, né? Aí uma hora eu não aguentei e falei, meu irmão, o que você tá ouvindo aí? Aí ele falou, velho, eu tô ouvindo uma banda, mas você não deve conhecer, eu não sei nem de onde é essa banda, mas isso é o futuro, esse produtor é foda, não sei o que, Zé Maria.
Putz, que
aí eu
legal,
falei, pô, é daqui. Aí ele não acreditou, falei, não, mentira que essa banda é daqui. Você vê, né? Então já é eles também muito vanguarda num tipo
vanguarda,
de som,
né?
Muito experimentais.
Verdade.
Já reconhece, você vê, já era o cara ouvindo ali, man, indo pra Linhares.
É.
Ah, então, tipo, é o máximo respeito aí a essa galera que fez acontecer mesmo.
Deixa eu falar de projeto novo. Você tá morando no Rio, mas tá vindo pra cá pra gravar um CD novo, é isso?
É, um acústico.
Um acústico?
O Macacústico.
Macacústico.
Chegou a hora do Macacústico.
E daí você reúne várias coisas da trajetória.
É, de toda a trajetória, eu pego canções dos meus álbuns solos, eu pego do Sims, Tempo e o Vento, vai
Tempo
ter
Vento.
Uma versão nova do Tempo e o Vento, e trago algumas coisas inéditas também, sabe? Dentre elas...
Essa música que a gente fez aqui.
É o Forró Espacial, que é uma parceria com o Alexandre Lima.
Sensacional.
Que é sensacional. O Alexandre Lima me mostra essa música ali em 2008, em 2009. Lá no meu primeiro disco, ele chegou com esse refrão. Nunca mais esqueci isso. E aí um amigo me manda uma mensagem esse ano falando que tinha tido um sonho, que tinha que me entregar um CD que o Alexandre tinha mandado. Eu falei, não acredito, velho.
Caramba!
Aí ele me entrega e dentro desse Alexandre. CD tinha a composição de Forró Espacial. Aí eu dou uma canetada nela, faço mais uma parte, coloco um down-down também ali. Demorei 30 anos para ter coragem de pôr um down-down. E né, eu dei uma ajeitada nela assim, mas eu fiquei muito feliz porque desde o tempo que o Alexandre me mostrou, eu já achava ela muito...
Ela tem uma pegada, Alexandre.
Muito astral, ela.
Você olha a assinatura dele ali e é isso aí. Ela tem essa pegada astral. Quando você ouve ela da primeira vez, eu ouvi ela a primeira vez aqui, ela falei, caramba, cara,
sim.
Essa música dá um... Você pode trabalhar ela de milhões de formas.
E para mim também tem um lance importante, Jura, porque em 2018, junto com Gabriel Pensador, a gente lançou Passaporte para a Fé. Que foi uma canção em homenagem ao Alexandre. Nessa época, o Alexandre ainda estava acamado. A gente tinha feito aquele evento ali no... Lá no...
Foi no Ilha?
No Ilha, que foi um evento para recolher,
isso,
né?
Aí.
Tal. E a gente compõe essa música. Essa é uma música muito emblemática também ali da minha trajetória. Eu e o Gabriel já pudemos cantar ela junto em várias situações muito especiais. E eu acho que esse resgate do forró espacial, ele me parece dar continuidade também a um lance que estava lá em Passaporte para a Fé, sabe? Então, na minha trajetória como artista, é engraçado que o meu futuro é sempre me revisitando também em algum lugar, sabe? Então, esse lance da antena tá conectada com a ancestralidade, da gente ter uma relação também meio física quântica, passado e presente e futuro acontecendo ao mesmo tempo. Eu gosto de ver a arte dessa forma, sabe? Muito mais do que como uma coisa linear. Então, o forró espacial entra no Maca Acústico e vai ter lá Montanha, Cada Fernando uma Pessoa, aos 27, que é uma música que tocou muito aqui na rádio.
Verdade.
É um disco que foi por enquete de stories. Isso também eu me propus ali a deixar o público escolher.
É um presente pro fã, né?
Presente pro fã. E eu sempre quis ter um acústico naquele molde Acústico MTV. Eu sempre quis, sabe? Um momento de você reunir, de se revisitar, de mostrar uma coisa nova, mas, ao mesmo tempo, contemplar o público com as músicas que eles me mostraram que eles mais curtiam.
Que massa.
Então, não foi uma coisa muito assim da minha vontade, sabe? Trouxe o produtor musical, que é o Gabriel,
okay,
da Pesada, vindo conhecer ele lá em Lumiar também. É um cara que, porra, produziu o Maria Gadu. Tá com a música em Renascer agora com o Arnaldo Antunes e com o Ney Matogrosso. Ele é um cara muito especial como músico, como compositor e como produtor. Então eu trouxe ele para fazer essa produção e eu tô felizão.
Você tá gravando,
cara,
aonde aqui?
Eu vou gravar no funk.
No funk? Piuí.
Símios. Você tá entendendo? A gente fica ali sempre. Eu até brinco, na verdade, minha esposa que fala isso. Ela falou: honrar o passado.
Mas é o melhor estúdio pra batera aqui.
Não tem outro. Tem batera de vibe, de tudo.
Verdade.
Eu vou fazer os ensaios no Bravo. A gente vai fazer os ensaios com os músicos que estão vindo aí: o Bruno Castro, o Bruno Massa, o Henrique Matiuzzi. É uma galera que já me acompanha nas minhas turnês.
Ok.
E aí nós vamos se reunir no Bravo pra fazer os ensaios. E a partir de quarta-feira.
Começa a gravar.
Vamos gravar o Maca Acústico.
Deixa eu perguntar: redes sociais, como é que acha lá o Macaco nas redes sociais?
@GustavoMacaco.
@GustavoMacaco. Como escreve esse macaco?
Com C-K-O no final.
Ah.
M-A-C-A-C-K-O.
Eu tinha curiosidade para saber o que é, por que esse macaco?
Cara, então, vamos lá. Eu tenho um pouquinho dessa escola halsechista também. É uma escola que eu, vamos dizer que eu estudei, eu fiz umas matérias.
Bebeu daquela água ali.
Eu bebi um pouquinho dessa água. E eu fiquei muito amigo do Silvio Passos, que era um cara que cuida do baú do Raul.
Okay.
Que, inclusive, ele, no meio dessa história toda, me dá uma letra inédita do Raul. Legal. Isso foi uma diferente que aconteceu na minha trajetória também. Porque eu fiz uma participação num evento no Circo Voador chamado Baú do Raul. E aí eu apresentei essa letra inédita em 2016. E em 2022 eu já apresentei com a canção, que tem a parceria eu, Gabriel e Léo da Selva, a parte musical, com a letra do Raul. E ali eu vi um lance muito diferente, que inclusive no Rock in Rio eu apresento ela. O Silvio me manda a capa do Raul, ele vai para o palco, me veste na capa. Foi um momento assim do Rock in Rio super simbólico. E o Raul tinha uma história que era Love is Magic. E esse Magic era com CK no final. Aí uma vez eu perguntei, pô, por que que não é Magic com C? Aí a resposta que me deram foi a seguinte, porque na hora que você põe o CK, você atrai todas as energias do universo para esse símbolo. Aí eu falei, pô, CK, cara. E aí, eu, quando vi meu nome, eu consegui ver o macaco com CKO. Eu falei, pô, eu vou experimentar trazer esse lance de uma energia mais forte através do CK, que é o que difere a magia da mágica. Mágica é uma coisa, magia é outra, entendeu? Okay. Então, eu vou me mergulhando nesses signos, nesses significados e trazendo para mim também, sabe? Então eu acabei assinando como macaco, inclusive no Spotify, tá só macaco com CKO no final.
Só macaco. É, bateu macaco lá já?
Bateu macaco lá. Não
tem erro.
Não tem erro. E é interessante, cara, assim, eu estive na Índia agora e cheguei lá e macaco era um deus.
É.
Olha que loucura, cara.
Que legal.
Eu saí daqui do Brasil meio com o macaco com um tipo de conotação. Na hora que eu cheguei lá na Índia para fazer os shows e participar do projeto que eu fui convidado, veio um cara de uma tribo com um porrete na mão e começou a me dar umas porretadas, assim, né? Aí eu falei, pô, o que
tá acontecendo?
Aí eles falam, não, ele é da tribo de Hanuman, o deus macaco. Aí eu não acreditei, velho. Eu em cima de um templo maluco. Falei, e ele tá te reconhecendo como um membro da tribo do deus macaco. Eu falei, não, cara, isso não pode estar acontecendo. Aí tem esse registro, até eu tenho um vídeo com isso, deles me abençoando. E aí eu sou convidado para ir nesse templo do Hanuman, né? Da história do deus macaco. Eu subo esse templo, os macaquinhos vêm em cima de mim. É loucura, velho. Mas eu acho que... É, tem um amigo meu que fala assim, qual o sentido da vida a não ser aquele que a gente põe, né? Eu penso muito nisso também. Eu acho que eu vou pondo uns sentidos e a vida ela vai me entrelaçando nesses sentidos. Então, muito maneiro. É Hanuman.
Caminho, né, cara? Hanuman. Pô, eu segui você em algumas coisas ali na Índia. Tava vendo algumas coisas. Pô, muito legal, né, cara? É um lugar totalmente diferente do Brasil, né?
É, totalmente diferente, juro. Assim, é um outro sistema de valor, né? É um lugar onde servir é você ser maior do que você receber. Então, eu acho que pro brasileiro isso é muito difícil, porque a gente sempre quer saber como se dá bem, né? Ali era uma outra relação, a pessoa sempre... Primeiro é o seu, deixa eu ver se você tá bem.
Legal.
Então, foi um lance, assim, muito, muito especial, onde eles têm, assim, uns ensinamentos. Eu lembro que uma vez eles falaram... Eles falavam as coisas, juro, eu anotava. Teve uma que eles falaram assim...
Aquelas frases, assim, pra...
É, o único verdadeiro inimigo que a gente tem é uma mente descontrolada.
É.
O resto tudo a gente inventou. Então eles têm essa...
Essas frases assim para você guardar para a vida.
É, para você guardar para a vida, você fala, pô... É, tinha uma que eu gostava também. Se você acha que o seu Deus é melhor que o Deus do outro, é porque você não entendeu nada, cara.
É.
Eles são muito... E é uma cultura que foi passada também oralmente. Então eles conhecem aquela história dos mantras, tudo ali de forma oral. Você não consegue... extinguir uma cultura dessa, que todo mundo sabe cantar os mantras na hora que tem que cantar. Então, o Antenas Ancestrais foi um álbum que me leva para essa turnê, porque tinha tudo a ver o conceito Antenas Ancestrais com um lance na Índia.
É.
E aí eu falei, pô, que negócio diferente. Quer dizer, já era o Antenas me conectando com a outra história, lembrando que no disco eu tenho uma canção chamada As Dores do Mundo, onde eu convido Chandramukha Swami, que ele é um Hare Krishna lá de Teresópolis, ele participa disso. Ele que gravou aqueles Hare Krishna do Nando Reis.
Ah,
quando o Nando Reis faz o mantra.
Lembro.
Você lembra que tem aquela...
Lembro.
Ele gravou com a galera dele os Hare Krishnas. E eu achei isso muito maneiro. Trouxe isso para o meu disco também, porque eu estava estudando isso e estava muito encantado. A gente leva o estúdio lá pro templo, lá em Teresópolis, e grava lá. E aí, daí, para eu ser convidado para uma turnê na Índia, foi um caminho quase que natural. Porque aí eu comecei a ser reconhecido também dentro desse universo dos mantras. Porque As Dores do Mundo, vamos dizer assim, foi um hit mantra que entrava nas playlists da galera.
Legal, legal, legal.
Então você vê que vai... As coisas elas vão indo por caminhos. E o caminho
legal,
também,
cara,
do meu autoconhecimento. Que foi um momento onde...
Que é uma coisa também que você também queria, né, cara?
Pra caramba, sim. Eu não sou... Na verdade, quando eu sou casado com uma professora de yoga. Na hora que ela veio com essa ideia da Índia, eu fiquei meio assim, falei, pô, mas o que eu vou fazer na Índia? Ela fala, você nem imagina como lá é diferente. Então, quando armou a cena da turnê, e eles tinham uma coisa muito legal, que era o seguinte, não é só fazer show, é trocar saber. Então, você vai vir aqui, nós vamos trocar saberes. Então, tinha uma coisa ali de eu ensinar para eles expressão corporal, um pouquinho da capoeira, que era uma coisa que eu já trazia. Então, ao mesmo tempo que a gente tocava e cantava as músicas, eu ensinava para eles um pouco da arte brasileira. E isso também foi uma coisa que sempre teve muito próxima da minha caminhada. Assim, seja no Rio, eu sempre me senti representando muito a música do Espírito Santo. Todas as vezes que eu rodei o Brasil, fui para fora, eu sentia o Espírito Santo, mas sentia também o Brasil, cara. É. Essa coisa de você estar com a raiz brasileira.
Você acaba estando no Rio, você acaba tendo um espelho maior de tudo que está acontecendo. Né?
É uma antena do mundo. Lá você fica conhecendo gente do mundo todo, né? Eu acho que o Rio, ele me deu essa perspectiva. Foi por causa do Rio que eu passei a tocar no Brasil todo.
É.
Porque você começa a ter amigo de Brasília, aí você vai fazer show com um cara de Pernambuco, aí o outro lá de Salvador que te conheceu. Então eu monto um núcleo ali muito forte que começa a me jogar pro Brasil.
Legal pra caramba.
E isso foi legal porque as pessoas me convidavam, juro, assim, sei lá, tipo Brasília. Pô, tem uma galera que adora teu som aqui, você não vai vir, não? Aí eu comecei, eu vou vir quando você me chamar.
Me chama aí que eu vou aí.
Me chama que eu vou. Aí ele falou, mas como que nós vamos trazer a tua banda? Eu falei, monta a banda, rapaz.
Monta a banda que eu vou aí.
Cara, e aí aconteceu uma coisa inacreditável, porque a galera começou a montar as estruturas e eu ia. E eles sabiam melhor que eu, juro. Porque eu já toquei aquela música de tantas formas que eles tocavam igualzinho o disco. Aí no ensaio, caramba, eu que dava trabalho. Eu falei, pô, que versão que vocês estão querendo. Mas assim, também me colocou muito perto dos artistas dos outros estados. Então eu fiz muitas parcerias nessa minha caminhada, conhecendo a galera pô, lá de Salvador, o Emerson Leal, o Marquinhos, a galera de Brasília, a Isabela, que é do Natiruts. Do Nativos, ela é capixaba.
Que
não sei se você lembra aquela que cantava.
Eu lembro, pô.
A Isabela? É a Isabela que me levou pro Rio. Ela e o Bruno Dourado, quando eles estavam juntos, que era o percurso do Natiruts, eles sempre me receberam lá super bem, me ajudavam a montar a banda. Então, eu tinha que chegar lá, ensaiar. Eu fazia uma agenda de comunicação. Mas era muito maneiro, porque você chegava... Uma vez eu lancei uma canção em parceria com o Gabriel Moura, que era do Farofa Carioca.
Ok.
E o Baia, que também é um...
Baia, claro.
Uma grande figura, um grande parceiro também. A gente fez uma música uma vez chamada Lulampião e Marisa Bonita. E essa música foi uma loucura ali naquele momento que o Brasil tava pegando fogo. Então tinha a galera dos dois polos políticos que iam para assistir essa música. Então não foi uma coisa assim segmentada, não. Foi uma coisa que a galera adorava, assim, saber, então tinha os shows que a galera ia cantava junto essa música e acabava conhecendo o resto do meu repertório. Então, assim, eu acho que eu me atirei muito como artista também. Às vezes, eu vejo que na minha trajetória teve um pouco deu topar, entendeu? Eu era convidado, eu ia. A gente monta a banda, eu acreditava. Vai ter uma agenda de comunicação aqui, eu acreditava. E realmente tinha. Às vezes... de um jeito mais profissional ou de um jeito mais amador, não importava, mas tinha. E aí você vai construindo relações e quando você vê, você tá vivendo daquilo que você sonhou, cara.
Legal pra caramba, cara. Papo rolou que eu nem vi.
Você cara, sabe que se deixar...
Quero agradecer de coração sua presença aqui, cara.
Pra mim é uma honra estar
contigo. Vou marcar o parte 2.
Sim, pô. E a gente se reencontrar, né? Depois de tanta história junta.
Caramba,
eu também te acompanho, vejo aí a galera produzindo. Fico muito amarradão com o crescimento artístico. Vejo os artistas novos. Vibro muito. Porque eu acho que aqui é um lugar de muito artista bom,
né? A gente tem... A cena continua fazendo coisas boas, cara. A cena tá aí, né, cara?
É lógico. Sempre teve, cara. Sempre teve. E eu assim, eu não sou muito saudosista, sabe? Assim, eu sempre tô olhando pra frente, eu gosto de mostrar música nova, eu gosto... Eu não sou muito... Eu entendo a importância, mas eu acho que é aquela história do Belchior, né? Que o novo sempre vem, né? Então, eu fico feliz de ver a galera produzindo, tô amarradão. Maneiro mesmo.
Obrigado a presença.
Porra. Tamo junto.
A Hora da Música, beijo nos corações!
Podcast A Hora da Música.